Em nome de Deus, possamos dar início à sessão ordinária da Câmara Municipal de Guadalupe, hoje, 25 de novembro de 2013. Continuemos de pé para a oitiva do hino do município de Guadalupe em obediência à lei municipal proposta pelo vereador Alderico Porto Mouzinho. Podemos sentar. Antes de passar a palavra para o secretário da mesa, Alderico, o vereador, eu gostaria só de dizer que nós lamentamos pelo falecimento das pessoas queridas de Guadalupe, o Aleandro, a dona Joaninha e o Zé Aldon. E daqui a pouco será lida a moção de pesar. E por conta disso, até nós pensamos em fazer o adiamento dessa sessão. Mas as matérias que estão aqui são todas com tempo, com prazo. E nós não poderíamos estendê-las. De tal forma que será feita hoje, da forma mais breve possível, também em respeito ao luto das famílias que, nesse momento, estão pelo sofrimento dos seus entes queridos. Passo a palavra ao vereador Alderico, que fará a leitura da ata da última sessão.
Estado do Piauí, Câmara Municipal de Guadalupe. Ata da 32ª Sessão Plenária Ordinária. Aos 18 dias do mês de novembro do ano de 2013, nesta cidade de Guadalupe, no Palácio Legislativo, vereador Jorgiano Fernandes Lima, no plenário, vereador Everton Rodrigues dos Santos, reuniram-se os senhores vereadores Amadeu Luiz Pereira Júnior, presidente, José Lourenço Mouzinho Mota, primeiro vice-presidente, Alderico Porto Mouzinho, primeiro secretário, José Homem Sobrinho, segundo vice-presidente, Edivan Pereira de Miranda, segundo secretário, Ana Lúcia Policarpo da Cruz Gomes e Surama Santana e Souza Martins. Não compareceram os senhores vereadores Francisco Fernando da Silva e Jesse James Lima Miranda, ausências justificadas. Após a execução do hino municipal de Guadalupe, o presidente Amadeu Júnior, sob a proteção de Deus, declara aberta a presente sessão. Ordem do dia. Lida. Indicação número 30/2013, de autoria da vereadora Ana Lúcia Policarpo da Cruz Gomes. PN expediente. Aprovados os pedidos de autorização legislativa dos senhores Adelmar Vieira do Nascimento, Janaína Targino do Rio, Deusimar Silva Souza, Elinalva Soares de Brito, Nazareno Ramos de Passo, Edivanilson Alves da Silva, Luana Barros Moreira, Márcio Lima Ferreira, Rubenária de Araújo Noleto, José Alves do Nascimento, Francisco Duarte dos Santos, José da Ia Batista de Souza, Maria Beatriz da Silva, Pedro Pulo Rodrigues de Oliveira, Antônio José do Nascimento Silva, Ivanildo do Nascimento Silva, Antônio do Nascimento Alves Sobrinho, e o Elson Rodrigues da Silva e Edivaldo Ramos de Araújo, por 5 votos a favor e 2 abstenções. Grande expediente. O presidente Amadeu Júnior faculta a palavra aos vereadores. Usam a palavra os vereadores Ana Lúcia, Surama, Alderico e Zé Mota. O presidente Amadeu Júnior faz as considerações finais. E sem mais nada a tratar, declaro em nome de Deus encerrada a presente sessão. Eu, Alderico Porto Mozinho, primeiro secretário, lavrei a presente ato e, depois de lida e aprovada, vai assinada por mim e pelos demais vereadores aí presentes.
Algum vereador tem ressalva sobre a ata que acaba de ser lida? Como nenhum vereador fez ressalva, a ata está aprovada. Passemos então à leitura do expediente do dia, também pelo vereador secretário Alderico Mozinho.
Ministério da Educação, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. É o comunicado número 27-16-12-2013, Brasília, 11 de novembro de 2013. Ilustre senhor presidente da Câmara Municipal de Guadalupe, de acordo com a legislação vigente, informamos as liberações de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, conforme abaixo. Mais Educação. Liberado em 1 de novembro de 2013, 5.784. Alimentação escolar, 1º de 11 de 2013, 10.982 reais. Alimentação escolar pré-escola, liberado em 1º de 11 de 2013, 2.540. Mais educação, ensino fundamental, 1º de novembro de 2013, 5.784 reais. PENAT, parcela 8, 1º de novembro de 2013, 1.948 reais. Manutenção educação infantil, R$ 24.232,23. Ofício número 423/2013, Guadalupe, Piauí, 25 de novembro de 2013. Ao excelentíssimo senhor Amadeu Luiz Pereira Júnior, presidente da Câmara Municipal de Guadalupe. Senhor presidente, ao tempo que cumprimentamos Vossa Excelência, nos dirigimos a este poder para encaminharmos o projeto de lei número 021-2013 e autoriza o Poder Executivo a contratar financiamento junto ao Banco do Brasil S.A. e da outras providências. Para a devida apreciação por esta augusta casa em regime de urgência, conforme as justificativas e segue um projeto. Nesta oportunidade, renovamos nossos votos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Wally Rodrigues Mozini, prefeito municipal. Projeto de lei número 021-2013. Autoriza o Poder Executivo a contratar financiamento junto ao Banco do Brasil S.A. e da outras providências. É o prefeito municipal de Guadalupe, estado do Piauí, no uso de suas atribuições, ele confere a legislação, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a contratar financiamento junto ao Banco do Brasil S.A. até o valor de R$ 380 mil, reais, observadas as disposições legais e contratuais em vigor para as operações de crédito do programa Caminho da Escola. Parágrafo único. Os recursos resultantes do financiamento autorizado neste artigo serão obrigatoriamente aplicados na aquisição de ônibus, micro-ônibus e embarcações para transporte escolar, prioritariamente da zona rural, no âmbito do programa Caminho da Escola, no termo da resolução do Conselho Monetário Nacional, número 3.453, de 26 de abril de 2007, e suas alterações. Artigo 2. Para pagamento do principal, juros, tarifas, bancárias e outros encargos da operação de crédito, FII, o Banco do Brasil autorizado a debitar na conta corrente mantida em sua agência a ser indicada no contrato onde são efetuados os créditos dos recursos do município. Os montantes necessários à amortização e pagamento final da dívida e das tarifas bancárias nos prazos contratualmente estipulados. Parágrafo 1º. O valor correspondente às tarifas bancárias aplicáveis à operação será vigente à época da cobrança, constante da tabela da tarifa de serviços bancários, pessoa jurídica, e se encontra disponível em qualquer agência do Banco do Brasil. Parágrafo 2º. No caso de os recursos do município não serem depositados no Banco do Brasil, a instituição financeira depositária autorizada a debitar e posteriormente transferir os recursos a crédito do Banco do Brasil nos montantes necessários à amortização e pagamento final da dívida nos prazos contratualmente estipulados na forma estabelecida no capítulo anterior. Parágrafo 3º. Fica dispensada a emissão da nota de empenho para a realização das despesas e se refere este artigo, nos termos do parágrafo 1º do artigo 60 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964. Artigo 3º. Os recursos provenientes da operação de crédito objeto do financiamento serão consignados como receita no orçamento ou em créditos adicionais. Artigo 4º. O orçamento do município consignará anualmente os recursos necessários a atendimento da parte não financiada do programa e das despesas relativas à amortização de principal, juros, demais encargos e as tarifas bancárias decorrentes da operação de crédito autorizada por esta lei. Artigo 5º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito Municipal de Guadalupe, Estado do Piauí, em 25 de novembro de 2013. Wally Rodrigues Mozini, Prefeito Municipal. Ofício número 421-2013, Guadalupe, Piauí, 22 de novembro de 2013. Senhor Presidente, ao cumprimentá-lo nesta oportunidade, estamos enviando a esta augusta Casa Legislativa CD contendo as leis municipais do ano de 2009 a outubro de 2013. Renovamos protesto de estima e elevado em consideração. Atenciosamente, o Wally Rodrigues Mozini, Prefeito Municipal. Moção de pesar. A Câmara Municipal de Guadalupe manifesta o seu profundo pesar pelo falecimento dos nobres cidadãos Aleandro José de Souza, Joana Pereira dos Santos, Joana do Gervaso e José Odon Mouzinho. Transmita-se o teor desta à família enlutada. Plenário, vereador Everto Rodrigues dos Santos, 25 de novembro de 2013. Vereador Alderio Porto Mozinho, Surama Santana Souza Martins, Jesse James, Ana Lúcia Poliab da Cruz Homes, Amadeu Luiz Pereira Júnior, José Lourenço Mozinho Mota, Edivan Pereira de Miranda e José Homem Sobrinho.
Ok, comunicando os vereadores que Dr. Fernandes justifica sua ausência em razão de ter feito realmente uma pequena cirurgia, uma microcirurgia, nada sério, mas que o médico pediu que ele não viajasse em razão da exposição. Provavelmente ele estará aqui na Câmara de quarta para quinta-feira e estará presente na próxima sessão. Com relação ao CD, comunicamos aos vereadores com as leis que ele será colocado à disposição de todos, vereadores e toda a população, através do portal da transparência da Câmara Municipal. Todavia, aquele que quiser cópia, pode solicitar à secretaria que serão concedidas as cópias, bem como a gravação em seus computadores. Passamos então à leitura das solicitações de concessão de uso de terras públicas pela Prefeitura Municipal aos requerentes. Com a palavra, o vereador Alderico, secretário da mesa.
Guadalupe, Piauí, 19 de novembro de 2013, ofício 419/2013. Senhor presidente, Maria Weidner Pereira de Souza, lote localizado na quadra 1, lote 6, bairro Uruzeta, nesta cidade de Guadalupe. Conforme documentos anéis. Medindo 8,80 metros por 31,50 metros. José Austânio Rodrigues da Silva. Um terreno localizado na quadra 16, lote 9, bairro Cruzeta, medindo 12 por 30 metros. Jorge Richardson Ferreira Osório. É um terreno localizado na quadra 29, lote 4, bairro Cruzeta, medindo 12 por 30 metros. Edinalva Muniz da Silva, um terreno localizado no bairro Oeiro, quadra 19, lote 1, medindo 15 por 45 metros. Elisiane Bezerra Mozinho, um terreno localizado na zona urbana, medindo 18 hectares. Localizado na data Santo Antônio, zona urbana, perímetro 2.705 metros, com as limitações. Ao norte, uma propriedade da senhora Eurides do Armozinho. Ao sul, uma propriedade do senhor Firmino Martins. Ao leste, uma propriedade do senhor Francisco Neri e espólio de José Almeida. A oeste, uma propriedade do senhor João Luiz da Rocha. E Chico Nordeste. Manuel Neto de Moura Silva. Um terreno localizado na quadra 6, lote 17, bairro Oeiro, medindo 31,20 por 38,35 metros. No bairro Oeiro. Reginaldo Manuel de Souza, um terreno localizado no bairro Uruzeta, medindo 12 por 30 metros, na quadra 14, lote 1, bairro Uruzeta.
Ok. Passemos então, encerrado o expediente do dia, passemos então ao objeto da sessão de hoje, que é a discussão, deliberação do PPA e da Lei Orçamentária Anual.
Presidente, questão de ordem, queria só uma pergunta em relação a um ofício que a comunidade Bela Vista deixou no início da semana passada e não foi lido aí no expediente do dia. Certo. Vossa Excelência tem conhecimento?
Tem conhecimento, sim. O ofício está lá. Esse ofício visa a distribuição de telhas da Câmara Municipal. Só que nós iremos nos reunir com a mesa diretora para saber quais são os critérios da distribuição dessas telhas. E, a princípio, a ideia fosse que fosse distribuído para as associações de bairros. Então, sentaremos com a mesa diretora para que possamos decidir. Só então vamos tomar as medidas. Passaremos, então, a leitura, discussão, debate e votação do PPA. Em seguida, que é o plano plurianual, em seguida para a lei orçamentária anual, previsão para 2014. Projeto de lei, cada vereador recebeu uma cópia, estudou, leu, já tem algumas emendas. Então, pergunto aos vereadores, há necessidade de fazer a releitura do projeto de lei ou passaríamos as emendas?
Eu acho que foi, já foi lido, de apenas só as emendas, né? Já foi lido, cada vereador tem cópia. Chegou com tempo suficiente para as pessoas ler e reler.
Vereadores, vereadora Lúcia.
Presidente, para a gente entrar no entendimento aqui no início da sessão, a sessão de hoje era referenciada só ao PPA e orçamento. Então, a gente, nesse momento, é como se estivesse encerrando a sessão inicial, que foi dado, várias matérias foi colocada em pauta, e a gente está iniciando a sessão nesse momento. A sessão de exclusiva para o orçamento PPA. Não é assim? E aí também eu gostaria de saber a informação da comissão, inclusive, nós temos, sabemos que temos que ter o parecer das duas comissões, de legislação, justiça, redação final e a de orçamento. E aí, se o, com a ausência do senhor doutor, vereador doutor Fernandes, se nós não vai ser prejudicada, tanto o relatório como só a informação.
Não vai, vereador. A comissão que trata as duas, tanto o PPA como... o orçamento, é a Comissão de Finanças. O doutor Fernandes é presidente, o relator dessas comissões é o vereador Edvan. Então, o relatório já foi feito e oportunamente será lido com relação a tanto ao PPA quanto à LOA. Então, certo. Nesse momento trataremos do PPA. Concluído o PPA, passaremos à LOA.
Vai ser discussões separadas.
Discussões separadas.
E primeiro a gente fará a discussão do orçamento geral.
Não.
E depois das emendas.
Seguinte, sobre o PPA. As emendas do PPA são iguais às emendas da lei orçamentária. Não existe diferença. Então, uma vez propostas e aprovadas as emendas do PPA, desnecessário se faz que se discuta novamente na análise da LOA, da lei orçamentária. Então, nós iremos abrir o debate acerca do PPA e suas emendas.
De uma maneira geral.
Do plano plurianual e as emendas. Fechado, votado, aprovado ou não o PPA... Passaremos, então, a discutir a lei orçamentária anual.
Mas meu entendimento...
Dentro de uma única sessão para os dois.
Mas aí meu entendimento é o seguinte, nós teremos tempo de discutir, apreciar as emendas, lógico, quem apresentou emenda ou qualquer vereador que queira discutir, e em separado o orçamento de uma maneira geral e o PPA de uma maneira geral, se a gente vai ter esse tempo.
A pergunta posta agora há pouco é que, se os vereadores querem que seja lido todo o projeto do PPA, ou se a gente parte imediatamente para a discussão das emendas. O vereador Zé Mota já manifestou sua opinião.
PPA não entende, okay. Não existe a necessidade de cada vereador.
Então, qual é o procedimento? Será lida a emenda, os vereadores que propuserem emenda terão um tempo para defender suas emendas. Em seguida, feita a defesa das emendas, vamos pôr as emendas em votação.
Certo.
Voto.
Mas meu entendimento ainda continua o seguinte, vereador Alderico, também. As emendas, cada um vai discutir sua emenda e colocar em votação, está correto. Mas aí, de uma maneira geral, a gente que também quer discutir e fazer enfoque de uma maneira geral, tanto ao PPA, se vai ser separado, tanto ao PPA como ao orçamento. Se a gente vai poder ter esse tempo de discutir. Porque não é interessante. A emenda, sim, cada vereador vai justificar sua emenda e colocar em votação. Ver se vai ser aprovada cada emenda. E terminando a votação das emendas, aprovadas ou não, a gente quer saber se a gente vai ter um tempo de discutir de uma maneira geral o orçamento e de uma maneira geral
novamente,
o PPA.
Explicar novamente, vereador.
Ou não.
Discutidas as emendas, cada vereador defendeu suas emendas, elas serão postas em votação. Aprovadas as emendas, passaremos ao PPA. Discussão e votação. Concluída a discussão e votação do PPA, passaremos, então, à lei orçamentária anual. Só que, no caso da lei orçamentária, não precisa falar-se novamente em emendas, porque elas já foram discutidas no PPA. Apenas vai se discutir a própria lei orçamentária. Entendido? Passarei ao secretário para fazer a leitura das emendas. E o vereador que defendeu a emenda terá um tempo razoável. Acredito eu, 2 minutos, 3 minutos para cada emenda, vereador.
3 minutos.
3 minutos para cada emenda. Então, o vereador Alderico fará a leitura das emendas. Posteriormente, os vereadores que apresentarem suas emendas terão o tempo de 3 minutos para defender cada emenda.
emendas. Foram propostas 6 emendas descritas a seguir. Primeiro, emenda inclusiva, número 01/2013, de autoria da vereadora Ana Lúcia Policarpo da Cruz Gomes, e remaneja verba para manutenção do Conselho do Idoso no valor de R$30 mil. Emenda inclusiva, número 02/2013, de autoria da vereadora Ana Lúcia Policarpo da Cruz Gomes, e remaneja verba para construção de anil municipal no valor de R$50 mil. Emenda inclusiva, número 03/2013, de autoria da vereadora Surama Santana Souza Martins, e remaneja verba para aquisição de ônibus ou micro-ônibus para a Secretaria Municipal de Desporto, Cultura, Turismo e Lazer, no valor de R$300 mil. Emenda número 04/2013, de autoria da vereadora Surama Santana Souza Martins, e remaneja verba para aquisição de compactador de lixo no valor de R$300 mil. Emenda número 05/2013, de autoria da vereadora, do vereador Amadeu Luiz Pereira Júnior, remaneja verba para construção da SEASA no valor de R$200 mil. Emenda número 06/2013, de autoria do vereador Francisco Fernando da Silva, remaneja verba para construção do mercado do peixe no valor de R$150 mil.
Então, a vereadora Ana Lúcia tem 2 emendas, tempo de 3 minutos para cada, portanto, 6 minutos. Início 20:30, término 20:36. Com a palavra, a vereadora Lúcia. As duas.
Senhoras e senhores, senhores vereadores, senhora vereadora, boa noite. Neste momento, hoje, essa sessão é onde nós estamos discutindo, vamos discutir, votar e aprovar o PPA, o Plano Plurianual, e o orçamento do nosso município. Quero, senhor presidente, de já dizer que é uma matéria muito complexa, dizer ao povo de Guadalupe que nós, desde o dia que nós recebemos o PPA e o orçamento, que nós estudamos, analisamos, verificamos, mas que encontramos muita dificuldade. Tenho aqui a minha consciência de dizer que a gente realmente encontra, porque é uma matéria muito específica, muito técnica, e que a gente tinha que ter a necessidade, presidente, até nesse momento eu solicito do senhor que aumente só um pouquinho meu tempo, porque eu queria só justificar isso aqui e solicitar da Prefeitura Municipal de Guadalupe, já no início dessa minha fala, que para o próximo ano, que a gente faça um trabalho aqui na Câmara, juntamente com a presidência da Câmara, com a mesa, de se fazer assim uma reunião anterior à votação desse orçamento, que se chame um técnico de contabilidade, para que explique para a gente, e a gente fica assim, é muito difícil. Estive aqui reunido com a vereadora Surama e é realmente um trabalho muito difícil. Todos nós temos consciência do quanto é difícil fazer uma análise de um balanço, de um orçamento de um município, de uma matéria tão complexa, de tanta responsabilidade, de grande dificuldade que nós sentimos. Não tenho uma formação técnica na área de contabilidade, nenhum vereador nosso tem. Então, a gente sente muita dificuldade. Né? Então, neste momento, eu só solicito que a mesa da casa, para o próximo ano, faça esse trabalho. Se reúna um dia, dois dias antes com a gente, chame um técnico em contabilidade, assessoria técnica mesmo da Câmara, da Prefeitura, traga técnicos lá da Prefeitura para dar, assim, uma explicação geral para a gente fazer, votar aqui consciente o que estamos votando e da importância que é o orçamento do nosso município. Então, lendo, relendo, vendo, verificando, eu percebi no nosso orçamento a ausência da manutenção do Conselho do Idoso. Nós sabemos que em 2012 esta casa votou, aprovou por unanimidade a criação do Conselho do Idoso. Especificamente é um conselho que vai ser remunerado. Se é um conselho que vai ser remunerado, é preciso que ele conste no orçamento do nosso município esse recurso para fazer o pagamento aos futuros conselheiros do Conselho do Idoso. Então, foi uma preocupação minha, eu verifiquei que houve essa deficiência no orçamento do nosso município e fiz uma emenda colocando R$30 mil para que seja feito para a manutenção do Conselho do Idoso. E a partir de agora, o prefeito ele já está autorizado, desde 2012, a fazer essa implantação do Conselho do Idoso no nosso município. Mas, por dificuldade, eu não sei qual o motivo, nunca foi implantado. Nunca foi feito o teste seletivo, que tem que ser feito, nunca foi implantado. Então, mas a gente teve essa preocupação de colocar essa emenda para que, mais, próximo ano, a prefeitura está autorizada, legalizada, de fazer a implantação do Conselho do Idoso. Então, eu remanejei R$30 mil. Com relação à construção do canil, também me preocupei de imediato, na hora que eu vi que não tinha, que durante os 4 anos passados, 2009, 2010, o orçamento do município custava, sim, a construção de um canil. É uma necessidade urgente no nosso município. Sabemos do problema sério que traz, que já está ocorrendo no nosso município, com relação a tantos animais, a cachorros soltos, com problemas de doença e tudo. E já é um apelo muito grande da população. E quando eu percebi que não tinha no nosso orçamento a construção de um canil, então também eu fiz essa indicação, esta emenda ao orçamento, solicitando, colocando R$50 mil, para que o poder público, também a prefeitura, esteja autorizado a construir, porque é um apelo muito grande da população, o prefeito Alice sabe disso, e eu não sei por qual motivo não estava constando no nosso orçamento. Como também a gente percebeu, tinha muitas... Eu iria fazer, em média, 7 emendas ao orçamento. Então, depois eu fiquei analisando, pensando, peguei a proposta do Allen para o governo dele dos 4 anos que ele fez, ele se comprometeu com o povo de Guadalupe, e lá nós percebemos que uma grande parte das ações que ele se comprometeu em fazer com o povo de Guadalupe, ele não colocou no orçamento. Então, seria muito difícil aqui a gente apresentar todas essas emendas. Ficamos surpresa quando vimos que o nosso orçamento está com uma grande deficiência com relação ao compromisso que o prefeito assumiu com o povo de Guadalupe. São várias situações, como nesse momento estou discutindo só as minhas 2 emendas, mais tarde voltarei quando for discutir o orçamento de uma maneira geral e eu farei mais alguns comentários. Muito obrigada.
Vereadora Surama, 2 emendas, tempo de 6 minutos, início às 20h36, término 20h42.
Boa noite, cumprimento aqui a mesa diretora, aos colegas vereadores, aos amigos aqui presentes, ouvintes, e em especial ao amigo presente, Euclides Alves, que está aqui mais uma vez, presenciando aqui essa sessão, e reforço aqui os parabéns que aniversariou sábado. Quero aqui iniciar a minha fala, endossando as minhas palavras ao pedido da vereadora Ana Lúcia, pela dificuldade que nós, vereadores, encontramos ao analisarmos o PPA, o Plano Plurianual, e a LOA, que é a Lei Orçamentária. É importantíssimo essa nossa preocupação, como também está na Lei Orgânica, que é necessário se fazer uma audiência pública com a população do nosso município para que ela tenha esse conhecimento, para que ela participe, para que ela também reivindique a necessidade do nosso município. E a minha preocupação que me trouxe este ano em colocar a emenda na Secretaria de Cultura, Turismo e Lazer foi pensando aos desportistas do nosso município. Sempre é um pedido feito a mim, como vereadora deste município, por alguns amigos jogadores, e sempre estou aqui, anualmente, fazendo esta emenda ao orçamento. Então, por saber que o povo de Guadalupe gosta do esporte, gosta do lazer. Os nossos jovens precisam deste transporte para apoiá-los no momento em que irão participar de campeonatos fora do nosso município, né? nas cidades vizinhas. E também é uma preocupação por parte do gestor, onde consta dentro do seu plano de governo. E também, quando fiz a emenda me referindo à compra de um carro compactador de lixo, é por nós termos a consciência do valor que se é pago mensalmente para a coleta de lixo no nosso município. É pago quase R$ 83 mil por mês. Mais de R$ 83 mil por mês. Se nós calcularmos em um ano, chega a quase R$ 260 mil, fora a capina, que é pago por fora. Por ano, exatamente. Então, é pago R$ 83 mil por mês, se nós calcularmos 12 meses. Fora a capina, que é pago também por fora desse valor. Então, seria uma economia muito grande para o nosso município, e onde esse lixo seria quase R$ 1 milhão. Então, onde esse lixo seria coletado de uma maneira mais... Não é nem justa, quero dizer, mais organizada. Onde esse lixo seria selecionado, onde nós iríamos estar conscientizando a nossa população na separação de lixo que poderia estar sendo aí reciclável. Então, foi essa preocupação que eu tive. Como a vereadora Ana Lúcia falou, nós pensamos em fazer bem outras emendas, mas a minha consciência este ano foi o quê? Não adianta eu estar aqui apresentando 10, 12, 15 emendas que são necessárias para o nosso município, se o executivo não irá executar. Para que, então, colocar essas emendas? Vamos continuar usando a tribuna desta casa e vamos cobrar. Cobrar porque já consta aqui no seu plano de governo. E eu acredito e espero que ele realmente faça cumprir pelo menos 30% do que está aqui. E que essas necessidades que a comunidade necessita, com certeza irei estar aqui cobrando semanalmente no uso da tribuna desta casa. Mas me curvei este ano de apresentar mais emenda por isso. Porque todo ano nós estamos aqui, não só a vereadora Surama, como os outros vereadores. Apresenta emenda, essas emendas ficam engavetadas. Então, vamos esperar que realmente o prefeito municipal tenha esse comprometimento em fazer valer a sua proposta de governo e que esses benefícios realmente venham contemplar a população e são eles que realmente precisam deste benefício. E o nosso dever, nós estamos aqui cumprindo. Apresentamos um e no momento em que irei discutir o PPA de uma forma geral, irei dar mais algum posicionamento em relação aos outros desejos das emendas que eu tinha. Obrigada.
Farei uso de 3 minutos para defender também a minha emenda. Tempo de 20h42, término 20h45. Colegas vereadores, senhoras e senhores, essa emenda eu reapresento novamente para o PPA nos próximos anos, nos próximos 4 anos, e também para a lei orçamentária prevista para o ano de 2014. Eu venho já apresentando essa emenda já há bastante, aproximadamente 3 anos, a partir de uma conversa que tive com pessoas que lidam diariamente com frutas, hortificulturas. Na verdade, essas pessoas são aquelas que produzem para si e também produzem para vender. Então, é justo que essas pessoas tenham um local para que elas possam armazenar, guardar e, posteriormente, vender as suas mercadorias sem lhe custar tanto. O que acontece, na verdade, é que, por exemplo, aquelas pessoas que são produtores dos projetos, dos platôs de Guadalupe, aqueles que produzem o peixe, que exercem a piscicultura, e todos aqueles que produzem de alguma forma ou de outra frutas, verduras, cereais em Guadalupe, Nós temos um espaço muito pequeno aqui no centro, ao lado do Mercado Central, para que eles possam fazer tanto a venda em varejo e muito menos a venda a grosso, em atacado. E nós vemos muito as pessoas alugando carros, caminhões, caminhonetes, para fazer escoar essas mercadorias para outros lugares. E, em certa ocasião, visitando a Secretaria do Estado, de Agricultura do Estado, nós conversamos sobre a possibilidade de se fazer, então, um convênio entre o município de Guadalupe e o governo do Estado, onde esse valor de 200 mil que nós apresentamos apenas representa uma contrapartida. A obra seria conveniada entre o governo do Estado e o município de Guadalupe. E isso, com certeza, iria ajudar muito a população, mesmo porque dentro do projeto inicial existe até câmaras frigoríficas para poder manter a temperatura de algumas frutas, de algumas verduras e até de peixes, que não pode aguardar muito tempo. É uma forma de a gente aqui em Guadalupe fazer vir os compradores a Guadalupe, ao invés de mandar a mercadoria para fora e ela se tornar mais cara, tanto para aquele comprador que está lá, como para o vendedor e o produtor que está aqui, que além de sua mão de obra, terá que pagar também o transporte, a alimentação, a sua estadia, enfim. O objetivo é esse. Nós acreditamos, e teremos uma audiência ainda nesse mês com o governo do Estado, com o governador, e esse será um dos pleitos tratados para a nossa região. Essa é a minha emenda, e de já peço apoio dos vereadores, tanto para ela a nível de plano plurianual, como também a nível de lei orçamentária para o exercício de 2014. Avisando que o doutor Fernando propôs a emenda e em virtude de não estar presente, como já explicado pelo motivo de uma pequena cirurgia, apenas ele pediu que eu transmitisse, pedindo apoio, que é justamente a melhoria e aquisição de um mercado do peixe aqui em Guadalupe, porque realmente a situação das pessoas que vendem o peixe em Guadalupe é muito desconfortável, tanto para quem vende como para quem compra, e o pior, para as pessoas que estão diariamente frequentando o mercado público em razão do odor exalado pelo peixe e principalmente a questão de higiene. Então, essa emenda do Dr. Fernandes também será já posta em votação e estou transmitindo apenas um pedido que ele fez, em pedir o apoio dos vereadores para que seja incluído e construído esse mercado do peixe em Guadalupe. Então, colegas vereadores, vamos votar aqui as emendas pelos vereadores. Passaremos à votação a emenda inclusive número 1/2013, de autoria da vereadora Ana Lúcia, que remaneja a verba para manutenção do Conselho de Idosos no valor de R$30 mil. Para sermos ágeis e rápidos, algum vereador é contra essa emenda? Como nenhum vereador é contra, a emenda está aprovada por unanimidade. Emenda inclusiva número 2/2013, de autoria da vereadora Ana Lúcia, que remaneja a verba para a construção do canil municipal no valor de R$50 mil. Algum vereador é contra? Como nenhum vereador se manifestou, a emenda está aprovada por unanimidade. Emenda inclusiva número 3/2013, de autoria da vereadora Surama, que remaneja a verba para aquisição de ônibus ou micro-ônibus para a Secretaria Municipal de Desporto, Cultura, Turismo e Lazer, no valor de R$300 mil. Algum vereador é contra? Como nenhum vereador se manifestou, a emenda foi aprovada por unanimidade. Emenda número 4/2013, de autoria da vereadora Surama Santana, que remaneja a verba para aquisição de caminhão compactador de lixo no valor de R$300 mil. Algum vereador é contra? Como o vereador se manifestou, também foi aprovada por unanimidade. Emenda número 5/2013, de autoria do vereador Amadeu Júnior, remaneja a verba para a construção do SEASA no valor de R$200 mil, a título apenas de contrapartida. Algum vereador é contra? A emenda está aprovada por unanimidade. Emenda número 6/2013, de autoria do vereador Francisco Fernandes da Silva, doutor Fernandes, remaneja a verba para a construção do mercado do peixe no valor de R$150 mil. Algum vereador é contra? Também não. A emenda também foi aprovada por unanimidade. Colegas vereadores, passaremos então ao debate, apenas nesse momento, do PPA. Lembrando que o PPA é uma previsão, é um planejamento do Executivo para os próximos 4 anos. E é feita anualmente, portanto, aquilo que está aqui, se algum fato acontecer mudando a situação financeira do município, tanto para melhor quanto para pior, ela poderá ser alterada no curso desses 4 anos. Peço aos vereadores, qual o tempo razoável nós temos esse debate, posteriormente o debate da lei orçamentária. Então serão 2 debates. Qual o tempo razoável para cada vereador usar a tribuna? Vereador Alderico.
5 minutos.
Vamos colocar aqui o meio termo. Vereador Alderico levantou 5 minutos, vereadora Lúcia disse que é pouco. Seria 10 minutos. Vamos colocar o meio termo, 7 minutos. 7 minutos, está razoável, vereadora. 7 minutos. Então, vamos fazer o seguinte. Uma discussão só para o PPA e para a lei orçamentária, 10 minutos. Ok, então, vereadores, se inscrevam com o vereador Alderico, o tempo de 10 minutos para os 2 projetos, para o plano plurianual e para a lei orçamentária anual. Quem é o primeiro vereador a se inscrever? Vereadora Ana Lúcia. Quem mais? Vereadora Surama. Vereador Jesse. Vai falar, vereador? Algum vereador? Também não. É da Inês, é Edvan. Vereador Zé Mota. Vereador Alderico. Vereadora Lúcia, Surama e vereador Amadeu Júnior, inscritos para falar. Com a palavra, vereadora Ana Lúcia, tempo de 10 minutos. Início 20 horas e 50 minutos, término 21 horas.
Senhoras e senhores, mais uma vez, boa noite. Como já fiz o comentário aqui da complexidade dessa matéria, mas tive a preocupação de ler, de reler, de verificar alguns questionamentos no nosso orçamento e no nosso PPA, que um completa o outro. Que tem no PPA é porque é a projeção das ações de um governo para 4 anos, ou então 2014, 15, 16, 17. Já tem aqui a programação, a visão da administração municipal, o que ele vai realizar, o que ele pretende realizar durante esses 4 anos. Então, a gente analisou direitinho. Primeiro, a gente verificou, senhor presidente, eu nem falei com relação que a gente dá início aqui ao PPA, as ações da Câmara Municipal de Guadalupe. Senti falta, que inclusive eu não coloquei emenda, mas senti falta da nossa casa, nosso poder, a aquisição de um imóvel. Não foi retirado esse ano, não foi colocado, e aí eu deixo aqui só como sugestão, aqui no nosso orçamento não consta a aquisição de um imóvel, que é uma necessidade que nós temos, porque se a Câmara Municipal resolver querer comprar, como eu quis comprar o ano passado, um imóvel, eu não tive possibilidade, porque não tinha no orçamento. Então, eu senti logo essa necessidade do orçamento da nossa casa, ter essa aquisição de um imóvel, para a gente fazer a construção da garagem. Com relação também, me chamou a atenção as estimativas que a Prefeitura Municipal de Guadalupe faz com relação a 2014, 15, 16, 17. Em 2014, está fazendo uma previsão de 38.374. Quando ele chega em 2015, coloca uma previsão de 35 milhões. Em 2016, 32 milhões. Em 2017, 34. Me chamou a atenção, porque foi que reduziu. Geralmente, a gente tem um aumento de previsão orçamentária nesse PPA aqui, ou foi uma redução. Se a gente sabe que o nosso país está numa política do pré-sal, que os municípios vão receber bastante recurso, é a previsão que se tem, é a análise que se tem do governo federal. E, de repente, nosso orçamento foi diminuir durante os 4 anos, mas isso mais tarde a prefeitura irá, se preciso, corrigir ou verificar, olhar essa situação. Também me chamou a atenção, senhoras e senhores, com relação às ações do governo municipal, com relação ao ano de 2014. foi colocado, tá, aqui no orçamento, várias ações só para o ano 2014. Também me chamou a atenção, porque o que a gente tinha conhecimento, e a gente quando analisou aqueles orçamentos 2009, 10, 11, 12, a gente via, percebia no orçamento, viu, vereador Alderico? A gente percebia, verificar nos orçamentos anteriores, que fazia-se uma previsão para os 4 anos. Como, por exemplo, vou dar um exemplo, construção de lavanderia pública. Só tem previsão de 3 construções de lavanderia pública só para o ano de 2014. Nos outros orçamentos, me chamou a atenção também, ele fazia a previsão para todos os anos, porque se não pudesse fazer em 2014, já estava com a previsão para 2015, 2016, 2017. Me chamou essa atenção quando eu verifiquei em várias ações, aquisição de transporte escolar, também só para 2014. Aquisição de veículo para a Secretaria de Educação, também só para 2014. Aquisição de mobiliários e equipamentos. Prestar atenção aqui. Ele só fez previsão para 2014. 2016, 17 e 18, será que não vai ser preciso comprar nenhum mobiliário, nenhum equipamento para a Secretaria da Educação? Então, chamou bastante atenção construções de quadra nas escolas. Também previsão só para 2014. Em todos os outros orçamentos do nosso município, no PPA, já era uma coisa que era colocada uma previsão para todos os anos. Se o PPA faz uma previsão para 4 anos, já se fazia essa previsão, porque já se ficava o município autorizado. No ano de 2014, se ele não pudesse fazer essa quadra, ele já estava autorizado no ano de 2015. Eu estou simplesmente colocando uma coisa que eu achei estranha no PPA deste ano. Foi uma preocupação minha. Aquisição e equipamento para o hospital, só tem 2014. Então, foram várias situações que eu encontrei nesse sentido. Então, é só um alerta, é só mostrando que eu percebi esta. Se foi erro, eu não sei, que talvez não tenha sido erro, porque a Prefeitura Municipal de Guadalupe tem pessoas muito competentes, tem técnicos muito competentes, não iria cometer o erro desse. Me chamou só a atenção de colocar todos esses investimentos, todas essas ações para o ano de 2014. Como também, senhoras e senhores, me chamou a atenção, bastante a atenção, foi o Prefeito Municipal de Guadalupe, quando ele faz aqui ele coloca aqui na mensagem que ele manda para a Câmara, juntamente com o PPA, que foi um orçamento, um PPA, um plano por anual feito, tendo como norte as diretrizes do plano de governo dele. Ele se norteou no plano de governo que ele mesmo fez e mostrou ao povo de Guadalupe, se comprometeu com o povo de Guadalupe que iria realizar. Mas eu só quero dizer que ele esqueceu. Se ele esqueceu, no próximo ano ele manda lei para essa Câmara, autorizando e fazendo essa correção. Ele esqueceu da criação, de colocar no orçamento, na previsão para os 4 anos, a implantação do plano de cargos e carreiras de todos os funcionários do nosso município, que é um compromisso que ele teve com o povo de Guadalupe. A criação da Guarda Municipal, também ele esqueceu. Ele esqueceu da reforma e ampliação do prédio da Secretaria de Educação. Ele esqueceu da construção de um laboratório de prótese dentária, de uma unidade de suporte avançado para o SAMU, do plano de carreira dos funcionários da saúde, da reforma e ampliação da Secretaria de Saúde, de aquisição e construção de um centro de atenção psicossocial, o CAPS, de um veículo adequado para transportar os pacientes da clínica de fisioterapia, de um veículo, preste bem atenção, um veículo para a vigilância sanitária, que foi radito nessa casa, reafirmado por vários vereadores, que o prefeito já iria comprar de imediato, em 2012, um transporte para um carro para transportar a carne com relação à vigilância sanitária, a carne lá do nosso matadouro, e até hoje não foi feito. Do canil, eu fiz a emenda. Do centro de referência da mulher, ele se comprometeu. Da recuperação da massa asfáltica do nosso município. Não tem nada previsto no nosso orçamento. O que eu estou dizendo aqui é que ele não fez previsão no orçamento e que, não, se não fez previsão, é porque não vai fazer. É bem entendido, que se fique bem entendido. Se não está no orçamento nem no PPA, o prefeito realmente não está legalizado, ele não pode fazer. De um centro comunitário nas localidades da zona rural, também ele esqueceu. De um veículo para o recolhimento de lixo, a vereadora Surama se comprometeu e colocou. Reforma e instalação do Clube Boa Esperança, ele não colocou. Implantação da Casa da Cultura, ele não colocou. Implantação, construção de chalés lá no Balneário Belém, Brasília, ele não colocou. A construção de uma avenida na orla do lago, ele também não colocou. Implantação do centro esportivo, ele se comprometeu, não colocou, para as seleções guadalupenses. Aquisição de um ônibus para os grupos de jovens, a vereadora Surama fez a emenda. Aquisição de máquinas agrícolas, ele se comprometeu aqui, mas não colocou. A compra de um veículo para a Secretaria de Agricultura, também ele não colocou. As hortas comunitárias, tão sonhada, tão pedida, tão solicitada por todos nós, pela população. Nós sabemos que é um trabalho de grande importância para o nosso município. Ele também não colocou hortas comunitárias. A instalação do mercado do peixe, ele colocou aqui, doutor Fernandes fez a indicação. A criação do parque ambiental, também ele não colocou a previsão. Então, infelizmente, nosso tempo é muito pouco. A matéria, ela é muito complexa. O povo de Guadalupe tem que ter consciência disso. Tem que ter consciência que aqui está o orçamento, o nosso dinheiro, o recurso financeiro do município de Guadalupe está aqui. Foi determinado, está em lei, foi o que o prefeito disse, se comprometeu que vai fazer. Como também o PPA, isso aqui para 2014, como também o PPA está aqui para os 4 anos futuros. Então, eu sinto muito não poder mais dizer mais nada, não poder mais falar mais nada, mas é dizer ao povo de Guadalupe, repito, a complexidade da matéria é bastante grande. O nosso compromisso e a nossa responsabilidade de aprovar esse orçamento hoje, que dar poder que o prefeito terá 50% desse orçamento, que equivale a 19 milhões, 50% dos 38 milhões, é 19 milhões de reais que o prefeito vai poder remanejar. Não apresentamos emendas diminuindo a questão do remanejamento para créditos suplementares, porque sabíamos e tínhamos consciência que não iria ser aprovado pelos nobres vereadores dessa casa. Então, é nesse sentido que digo mais uma vez, infelizmente, só terá 2 vereadores que irá discutir o orçamento desse município, inclusive 3, mas como a presidência da mesa já está solicitando que eu termine meu tempo, infelizmente, é desta maneira. A gente sem tempo de discutir uma matéria de tanta relevância, de tanta importância. Mas, infelizmente, meu muito obrigada.
Com a palavra, vereadora Surama. Tempo, 10 minutos, início 21 e 2, término 21 e 12.
Volto a esta tribuna para complementar algumas reivindicações por parte da minha pessoa, particularmente, como representante deste município, por saber da grande necessidade que nós temos de buscar melhorias para a população do nosso município. E essas melhorias só irão chegar a cada cidadão guadalupense se nós realmente tivermos este compromisso, esta responsabilidade de analisarmos, de votarmos com responsabilidade o PPA, que é a projeção que o prefeito terá para trabalhar durante os próximos 4 anos e o orçamento para o ano de 2014. Uma preocupação que eu falei hoje, com a vereadora Ana Lúcia e o Baiano, pela manhã, quando estávamos aqui analisando este PPA, foi em relação ao concurso público. Eu sempre apresento emenda ao concurso público. Não apresentei esta emenda por acreditar, por confiar que o concurso público ainda sairá este ano de 2013. Porque se esse concurso não sair em 2013, ele não está previsto para 2014. Aí o prefeito terá que enviar, né, um projeto para esta casa para que nós analisemos e colocar no orçamento para 2014. Mas eu acredito, eu confio, porque o próprio já veio aqui à nossa casa e prometeu que sairia até junho. Vamos aguardar para o próximo mês. E minha preocupação é porque está iniciando dezembro, nem a empresa que vai realizar o concurso público ainda não foi realizada essa licitação. E as reivindicações, a vereadora Ana Lúcia citou várias, porque nós estávamos lendo e ali passando marca-texto, que são prioridades, que são necessidades, como o plano de cargo, carreiras e salários para os servidores do nosso município. A questão também da emenda para o plano de saúde para os nossos servidores, que foi um projeto apresentado na época de autoria minha e do atual prefeito, que na época era vereador, que também não está constando nem na previsão para os 4 anos e nem no orçamento. Mas não quis reapresentar esta emenda. Vou simplesmente utilizar esta tribuna durante a continuidade do próximo ano e vamos cobrar e vamos tentar sensibilizar o prefeito municipal para que ele realmente veja e analise que é uma necessidade, que é uma prioridade. Então, imensas necessidades foram citadas aqui pela vereadora Ana Lúcia, onde nós tiramos todas essas reivindicações do seu plano de governo, que foi uma preocupação ao apresentar a sua candidatura, ele teve essa preocupação de registrar em cartório. Então, são ações que realmente necessitam ser cumpridas. Por quê? A população acreditou que essa sua proposta realmente iria beneficiar a nossa comunidade. E essa proposta está aqui separada por área, na educação, na saúde, na infraestrutura, no esporte e no lazer, na agricultura, na apicultura, avicultura. Então, e eu não vou nem citar, porque a população de Guadalupe, não só a população de Guadalupe, mas o Brasil, o mundo tem conhecimento, porque ela se encontra no site, na Guadalupe FM 97.5, e acredito que também na Cidade de Luz tenha essa proposta. Quem tiver a curiosidade de analisar uma a uma, basta acessar. Então, o que me traz aqui neste momento é reforçar, é pedir que realmente as emendas que hoje estão sendo apresentadas e que já foram votadas por esta casa, realmente o prefeito municipal execute, faça valer. Porque muitas vezes nós somos julgados por não fazer nada. Vereador não faz nada, não vou votar em vereador porque ele não faz nada. E nós fazemos. Nós estamos aqui, de bairro em bairro, de associação a associação, tendo contato com a população, ouvindo os anseios, os clamores, os pedidos da nossa população e apresentando aqui, através de indicativos de lei, através de projetos de lei, ansiosos para que realmente o prefeito municipal fazer valer e executar esses nossos pedidos. E como a vereadora Ana Lúcia me lembrou, o orçamento participativo é importantíssimo, é importantíssimo e consta dentro da sua proposta. Vamos esperar que realmente no próximo ano, no mês de novembro, final de novembro, nós estejamos aqui aprovando o PPA e o orçamento, mas o nosso maior desejo é que antes desta aprovação, nós tenhamos a oportunidade de realizar, de implantar o orçamento participativo e ter esse contato mais próximo com a população de Guadalupe, ouvindo cada um aqui na nossa Casa Legislativa, para que nós, vereadores, que somos os seus representantes, podemos estar pegando cada reivindicação, anotando cada pedido, cada proposta, ouvindo realmente o clamor do nosso povo. E na esperança que eu reforço, de quê? Que o prefeito municipal tenha a sensibilidade, tenha o compromisso, tenha a responsabilidade, que consta aqui, como ele bem falou, que este PPA contempla o atendimento dos anseios e desejos do nosso povo, ao tempo que se propõe a realizar o resgate histórico e cultural da nossa cidade. E aqui também diz que este PPA e o orçamento, ele demonstra o compromisso pela qualidade, pela objetividade e transparência do nosso governo na conclusão e na condução dos destinos de Guadalupe rumo ao futuro pautado pelo desenvolvimento e pela prosperidade com base na inclusão social das camadas mais pobres e o respeito ao direito à vida. É isso que nós queremos, que esta beleza do que retrata aqui a pauta do PPA realmente não venha ficar retratado só nesta leitura, mas que realmente esse benefício venha contemplar a população guadalupense. Então, aqui eu finalizo dizendo, como a vereadora Ana Lúcia falou, nós não iremos votar contra o orçamento, porque não adiantaria eu chegar aqui e votar contra e questionar que o valor do orçamento deste ano, de 38 milhões, onde o próprio prefeito ainda tem o poder de tirar, através de crédito suplementar, 50% em cima desse valor. Porque, de qualquer maneira, esse orçamento seria aprovado. Mas o que eu deixo aqui registrado, aqui nesta casa, é que ele tenha este compromisso, que realmente ele faça valer o que consta aqui no PPA ao longo desses 4 anos e que ele faça realmente valer a lei orçamentária, os seus desejos e anseios da população guadalupense para o ano de 2014. Meu muito obrigado e boa noite.
Usarei também a palavra pelo tempo de menos de 10 minutos, o que eu tenho a dizer é muito breve, mas apenas para lembrar alguns pontos. O PPA está previsto na Constituição Federal, no artigo 65, e também no decreto número 2829 de 1998. O objetivo do PPA nada mais é do que é um instrumento de planejamento para 4 anos. E tem como prioridade a identificação e objetivos principais do governo. Então, só assim para a gente entender, principalmente as pessoas do público, porque eu tenho certeza que os colegas vereadores já estão calejados de ver essa matéria, é que o PPA ela não vai fixar realmente uma ordem obrigatória de cumprimento. Não. Apenas é um planejamento. Vai se planejar quais são os instrumentos e os objetivos para daqui a 4 anos. E ele pode ser renovado a cada ano e modificado. Como eu falei no início, ele poderá ser alterado de acordo com a majoração ou minoração dos recursos públicos. Significa dizer que, se nós temos uma previsão de receita a menor para 2015, mas com o curso dos anos, o gestor verifique que os repasses são maiores, tanto a título de ICMS, ISS, IPTU, as transferências, enfim, os convênios, ele pode perfeitamente, no PPA do ano seguinte, alterar para melhorar, para majorar. Da mesma forma, se for verificado uma queda brusca de receita, ele pode modificar para minorar. Então, não há que se ter muita preocupação com relação às previsões que vão se seguir em 2015, 2016, 2017. Porque isso pode ser alterado no curso desses anos. Por outro lado, a lei orçamentária anual, na verdade, ele vai fixar uma previsão de receita e despesa. Ou seja, ele vai dizer aquilo que prever que vai receber de receita, de capital público, e aquilo que ele deseja gastar e quais são as prioridades do seu gasto. Também pode ser alterado no curso do ano, dependendo da situação. Mas é sempre bom a gente fazer esse esclarecimento, mais a nível da população que está ouvindo, e muitas vezes o cidadão escuta o que é o PPA, o que é a LOA. O PPA é o plano plurianual e a LOA é a lei orçamentária anual. Muito importante para que o município possa se situar. É como se fosse um caminho a andar para evitar que ele vá se desviar no curso do ano, no caso da lei orçamentária. Ou no caso do PPA, para evitar que ele fique perdido. Que ele fique perdido no curso de 4 anos, sem saber quais são as prioridades, quais são os projetos mais importantes para o município. Todos eles são obrigatórios, logicamente, está previsto na Constituição Federal e no decreto também do Governo Federal, da União. Portanto, é obrigação dos municípios seguirem com esses projetos. Mas eu digo sempre o seguinte, olha, nós gostaríamos de contemplar tudo. Nós temos vontade, temos aí pontos importantes levantados por alguns colegas vereadores, como a Guarda Municipal, que foi proposta por mim ainda no ano de 2009, aprovado por unanimidade. Inclusive, já conversamos várias vezes com o prefeito, e ele tem vontade de aplicar a Guarda Municipal. No entanto, significa dizer que é mais contratação, é mais aquisição, é mais pessoal. E hoje a Prefeitura de Guadalupe trabalha no vermelho a nível de limite com o pagamento de pessoal. Então a gente entende esse lado e torcemos para que, com a melhora dos repasses das verbas públicas, possa se concretizar esse sonho, por exemplo, da Guarda Municipal, que é também um sonho nosso. Daí porque fizemos o projeto de lei. Mas nós queremos dizer também que é muito bom que os vereadores façam essas emendas e que o prefeito realmente escute, ouça essas emendas. Por quê? Nós, os vereadores, é quem temos um contato diário. Ou seja, mesmo porque nós, vereadores, somos 9, o prefeito só é 1. Então, o prefeito não pode estar em 9 lugares ao mesmo tempo, quanto nós, vereadores, podemos, que somos pessoas diferentes. E ouvindo realmente as solicitações das pessoas, as vontades das pessoas, é que nós trazemos essas emendas. Entendo como todas elas bastante importantes, mesmo porque todas elas vão ajudar o município a crescer e ajudar a população de modo geral a viver melhor. Então nós torcemos e solicitamos ao prefeito que faça um esforço grande, um empenho muito grande em fazer valer, em executar todas essas emendas propostas por nós, vereadores. Então, concluídas as minhas palavras, nós passaremos à leitura do relatório, a pedido do vereador Edvan, que é o relator, será lido pelo secretário da mesa. Após o relatório, passaremos à votação. Nesse momento, passaremos o relatório apenas sobre o plano plurianual. É o parecer número 155/2013, projeto de lei número 020/2013. Com a palavra, o vereador secretário da mesa, Alderico Mozinho, que fará a leitura do relatório.
Das emendas, foram propostas 6 emendas descritas a seguir. Emenda inclusiva 01/2013, de autoria da vereadora Ana Lúcia, e remaneja verba para manutenção do Conselho do Idoso, valor de 30 mil. A emenda inclusiva 02/2013, também da vereadora Ana Lúcia, e remaneja verba para construção de anil municipal no valor de 50 mil. Emenda inclusiva número 03/2013, autoria da vereadora Surama, e remaneja verba para edição de ônibus ou micro-ônibus para a Secretaria Municipal de Desporto, 300 mil. A emenda número 04/2013, também da vereadora Surama, e remaneja verba para edição de um paitador de lixo, no valor de 300 mil. Emenda número 05/2013, de autoria do vereador Amadeu Júnior, e remaneja verba para construção da SEASA, no valor de 200 mil. E emenda número 06/2013, de autoria do vereador Francisco Fernandes, e remaneja verba para construção do mercado do peixe, no valor de 150 mil. Item 3, da previsão legal. É da competência do Poder Executivo referir o projeto de lei, o qual é fundamentado no artigo 165, inciso 1º, da Constituição Federal. Quanto ao atendimento aos princípios legais, o Poder Executivo atendeu ao disposto no artigo 35, parágrafo 2º, inciso 1º, dos atos das disposições constitucionais transitórias e do artigo 61 e 62 da Lei Orgânica relativa ao projeto de lei retroexposto. Dos votos, né? Por todo o exposto, bem como pelas finalidades a esse destina, o relevante projeto de lei e suas referidas emendas, atendendo às prerrogativas constitucionais, esta omissão vota por unanimidade por sua aprovação. Plenário Everto Rodrigues dos Santos, Guadalupe, 25 de novembro de 2013. Francisco Fernandes da Silva, presidente. Edvan Pereira de Miranda, relator. José Gomes Sobrinho, membro.
Concluído o relatório em razão do projeto de lei do PPA. É o projeto de lei número 20/2013. Passamos então para os votos. Para o voto, agora o vereador apenas vai dizer se é favorável, contra ou se abstém deste projeto de lei. Então, partindo do relator, Edvan, do projeto de lei número 20/2013, mantém o seu voto favorável.
Favorável.
Vereador Zé da Inês, favorável, contra ou se abstém?
Favorável.
Vereadora Lúcia, favorável, contra ou se abstém?
Favorável.
Vereadora Surama?
Favorável.
Vereador Jesse James?
Favorável.
Vereador Alderico?
Favorável.
Vereador Zé Mota?
Eu voto favorável, mas eu tenho aqui uma... Isso já passou, mas eu tenho entre parentes na sessão. É um negócio que eu venho lutando já há muitos anos aqui, muito tempo, faz vários, que o prefeito, todo orçamento anual, ele era destinar uma verba para cada vereador, uma verba X, aquele vereador, o vereador fazer daquele dinheiro uma coisa que ele achasse mais necessária na cidade. É o tipo que tem lá no Congresso Nacional. O deputado tem uma verba lá de X. Ele manda para o município que ele quiser. Aqui nós também devia ter uma verba também para Guadalupe. Tem uma verba aqui que eu vou destinar aqui para a vereadora Surama, X. Aquele valor, ela vai ver o que é que ela vai tirar daquele dinheiro para fazer aquela coisa mais necessidade que o município precisa. O senhor José da Inês aqui é outro. Ele gosta muito de falar nas estradas, eu concordo com ele. Então, o Zé da Inês ficava com a verba, vamos por exemplo, 250 mil. 250 mil vezes 9 dá quanto? Não dá nada, quase. Então, o vereador ia tirando, o que eu tirar X da minha verba de representação, que eu tenho que fazer X no interior. E não, porque eu vejo esse orçamento participativo, ainda foi solicitado na minha época pelos prefeitos anteriores, mas porque eu era da oposição, nunca foi aceito. Mas tem aí, pode ver que tem encosto em ata, que eu sempre briguei pelo orçamento participativo. É a coisa justa. Então, meus senhores, só é uma parente da sessão que eu tinha a dizer isso. E eu voto a favor da aprovação do orçamento. Porque o orçamento é uma previsão de gasto. O vereador, o presidente falou. Previsão. Eu posso hoje comprar um carro esse ano 2014, mas em 2015 não preciso, que está com um ano de uso. Não preciso. Então, só isso que eu tinha a falar.
Vereador Amadeu também vota favorável. O projeto de lei teve sua aprovação por unanimidade. Ainda em segunda votação, algum vereador deseja mudar seu voto? Nenhum vereador se manifesta. Então, o projeto de lei do PPA, Plano Plurianual, projeto número... Relatório da Comissão de Finanças. É a Comissão de Finanças. Isso aí a gente pode analisar. Acho que não vai ter prejuízo mesmo, porque foi unanimidade, né? Ok. Então, assim, ainda em segunda votação, nenhum vereador muda seu voto. O projeto está aprovado por unanimidade. É o projeto número 20/2013, de autoria do Poder Executivo, que traz o PPA. Agora, o projeto número 18/2013, que trata sobre a lei orçamentária anual, também de autoria do Executivo. Ao secretário da mesa, diretor, que fará a leitura do relatório.
Parecer 156/2013. Projeto de lei número 18/2013. Prefeitura Municipal de Guadalupe. Orçamento Municipal para 2014. LOA 2014. Primeiro, do relatório. Trata-se o presente projeto de lei da previsão orçamentária para o exercício 2014 em que o excelentíssimo senhor prefeito de Guadalupe, estado do Piauí, busca a imprescindível autorização legislativa para aprovação do referido projeto. Da previsão legal, é da competência do Poder Executivo o referido projeto de lei, o qual é fundamentado no artigo 165, inciso 3º da Constituição Federal. Quanto ao atendimento aos princípios legais, o Poder Executivo atendeu ao disposto no artigo 35, parágrafo 2º, inciso 3º dos atos das disposições constitucionais transitórias e do artigo 61 e 72 da lei orgânica relativa ao projeto de lei retro exposto. Quanto à elaboração do projeto de lei número 07/2011, orçamento público cumpre o disposto no artigo 165, inciso 3º da Constituição Federal, artigo 165, leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão 3º, os orçamentos anuais. Quanto à análise por esta omissão no demonstrativo da receita e despesa segundo as categorias econômicas, observou-se que o Poder Executivo Municipal cumpriu o disposto na portaria número 325, de 27 de agosto de 2001, e altera os anexos 1, 2 e 3. Na portaria interministerial número 163, de 4 de maio de 2001, altera o seu artigo 1º, inciso 1, 2, 3, 4 e 5, e artigo 2, inciso 1, 2 e 3. Analisando a previsão de transferência constitucional prevista para o Poder Legislativo no inciso 1 do artigo 2 da Emenda Constitucional número 25, de 14 de fevereiro de 2000, o Poder Executivo disponibilizou na proposta orçamentária, especificamente no quadro demonstrativo de despesa por função, o valor de R$ 1.627.000, atendendo assim o e preceitua o princípio constitucional, tendo o valor do orçamento é de R$ 38.374.960. Quarto, dos votos. Por todo exposto, bem como pelas finalidades a esse destina o relevante projeto de lei e suas referidas emendas, atendendo às prerrogativas constitucionais, esta comissão vota por unanimidade por sua aprovação. Plenário Everton Rodrigues dos Santos, Guadalupe, 25 de novembro de 2013. Francisco Fernando da Silva, presidente. Edvan Pereira de Miranda, relator. José Gomes Sobrinho, membro.
Ok, lido o relatório, passamos então aos votos. Com o primeiro voto, o Edvan. Favorável ou contra, se abstém. A gente pede até o vereador que se restringe a dizer. Favorável, contra ou se abstém?
Favorável.
Vereador Zé da Inês.
Favorável.
Vereadora Lúcia.
Favorável.
Vereadora Surama.
Favorável.
Vereador Jesse Chames.
Favorável.
Vereador Alderico.
Favorável.
Vereador Zé Mota.
Favorável.
Vereador Amadeu também vota favorável. Em primeira votação, a lei orçamentária é aprovada por unanimidade. Agora, em segunda votação, algum vereador quer mudar o seu voto? Como nenhum vereador pretende mudar seu voto, o projeto de lei número 18/2013, que trata da lei orçamentária do município de Guadalupe para 2014, está aprovado também em segunda votação por unanimidade. Pelo registro da vereadora Ana Lúcia, pelas duas comissões. Concluída essa parte, pergunto aos vereadores: querem usar o tempo livre hoje, apesar da sessão ser destinada apenas para o PPA e a LOA? Não querem? Então encerramos agora a sessão. Em nome de Deus, encerramos a sessão no dia 25 de novembro de 2013. A todos, boa noite.